Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano, na sua emissão de segunda-feira, 26 de maio de 2025, para o continente africano de modo particular. Emissão que vos é apresentada por Bernardo Suate e Dulce Araújo.
Com uma mensagem nas redes sociais, o Papa Leão XIV recordou os 10 anos da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Na sua mensagem por ocasião da celebração do Dia de África, o Cardeal Ambongo lança um convite a todos, no continente e na diáspora, a serem os arquitetos da África que queremos, uma África melhor, feita de alegria e esperança. Numa conferência sobre o Dia de África, a Universidade de Santa Croce, em colaboração com a Harambee África Internacional, reflete sobre a África, um continente vibrante, rico em recursos naturais, capital humano e com os seus jovens ansiosos por moldar um continente dinâmico, muitas vezes mal compreendido. O Papa Leão XIV recebeu nesta segunda-feira, 26 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Mário Grech, secretário-geral do Secretariado-Geral do Sínodo, a senhora Gordana Siljanovska-Davkova, presidente da República da Macedônia do Norte, e o séquito. E pelas 10 horas e 45 minutos, o Papa recebeu em audiência o cardeal Giuseppe Petrocchi, arcebispo emérito de L'Aquila, na Itália, e em seguida o senhor Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro da República Democrática Federal da Etiópia, e o séquito. Com uma mensagem nas redes sociais, o Papa Leão XIV recordou os 10 anos da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, sobre o cuidado da casa comum. Pormenores com o colega Silvone José.
A encíclica do Papa Francisco nos chama a renovar o diálogo sobre como estamos construindo o futuro do planeta, unindo-nos na busca por um desenvolvimento sustentável e integral, comprometendo-nos a proteger a casa comum que Deus nos confiou. Com essa mensagem nas redes sociais, o Papa Leão XIV recordou os 10 anos de um dos documentos mais importantes do pontificado de Francisco. Esta semana, no dia 20 de maio, esse texto esteve no centro da mensagem enviada aos participantes do segundo encontro sinodal de reitores de universidades para o cuidado da casa comum, reunidos em evento na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que se encerrou neste 24 de maio. Há uma década, o Papa Francisco presenteava o mundo com a carta encíclica Laudato Si, um documento que se tornou referência moral, espiritual e ambiental para líderes, instituições e cidadãos preocupados com o futuro do planeta. Promulgada em 24 de maio de 2015, a encíclica permanece atual e necessária, como afirma o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que reforça a urgência dos apelos lançados pelo pontífice. Laudato Si é uma exortação ao compromisso ético e coletivo com a ecologia integral, um conceito que transcende a visão ambientalista tradicional ao conectar questões ambientais, sociais, econômicas e espirituais. Apesar de promessas e acordos, ainda prevalece o interesse por lucros egoístas, alerta Dom Valmor, destacando a resistência de governos e setores econômicos em adotar mudanças profundas nos modelos de produção e consumo. Segundo o arcebispo, a encíclica se manteve viva nesses 10 anos por insistir na conversão ecológica e na responsabilidade cidadã. O cuidado com a criação deve ser uma atuação de cada pessoa, de todas as instituições, e também uma interpelação à prática da fé, reforça ele. Entre os desafios apontados está a necessidade de um longo e contínuo processo educativo, ainda travado por interesses corporativos e visões limitadas.
Por ocasião da celebração do Dia de África, que se comemora a 25 de maio, o cardeal Fridolin Ambongo, arcebispo de Kinshasa, na República Democrática do Congo, e presidente do SECAM, o Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, enviou uma mensagem sob o título Sejamos Arquitetos da África que Queremos. É com orgulho, escreve o arcebispo, mas também com grande preocupação, que me dirijo a vós neste Dia de África, enquanto celebramos o 62º aniversário da Organização da Unidade Africana, OUA, agora União Africana, UA. Dom Ambongo recorda em seguida que o tema da União Africana para este ano é o apelo à justiça para os africanos e os afrodescendentes através de reparações, chamando a atenção para a urgência da necessidade de justiça para todos os povos africanos no continente e suas ilhas e na diáspora. E o cardeal congolês não deixa de manifestar a sua preocupação com os desafios urgentes que a África e os seus povos enfrentam, entre os quais a injustiça, o terrorismo, pobreza, questões de educação, saúde, diálogo, ecologia, refugiados, tráfico de pessoas, etc. As situações contemporâneas de conflito e crise em África forçaram milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, a fugir para escapar ao sofrimento, às violações dos direitos humanos e à fome, enfatiza o cardeal, observando que, infelizmente, os grupos vulneráveis, especialmente as mulheres e as crianças, sofrem as mais flagrantes violações dos direitos humanos em conflitos. Como Igreja Católica em África, confiamos que os líderes africanos atenderão com muita atenção aos apelos e exortações pastorais do Papa Leão XIV, seguindo os passos do seu antecessor, o Papa Francisco, reforçando o compromisso da Igreja com a justiça, a paz e a dignidade de todos os povos, particularmente dos pobres, dos marginalizados e dos que sofrem as consequências dos conflitos, das desigualdades e da negligência. Lê-se ainda na mensagem do purpurado, que reitera as palavras do Papa Francisco durante a sua viagem apostólica à RDC em janeiro de 2023. Tirem as mãos da África. Parem de sufocar a África. Ela não é uma mina a ser desmantelada, nem um território a ser saqueado. Que a África seja protagonista do seu próprio destino. Que a África, sorriso e esperança do mundo, tenha mais valor. E juntamente com a Comissão da Justiça, Paz e Desenvolvimento do SECAM, o arcebispo de Kinshasa convida todos a serem os arquitetos da África que queremos, uma África melhor, feita de alegria e esperança. Neste Dia de África, pedimos aos líderes africanos e mundiais, mas também a todos os indivíduos, que se mobilizem e trabalhem pela justiça e pelos direitos humanos, ao mesmo tempo que combatem todas as formas de discriminação, exploração econômica, exploração ilegal de recursos naturais e minerais, tratamento desumano e degradante, trauma emocional e todos os tipos de sofrimento suportados pelos africanos, conclui o cardeal Ambongo. A Conferência sobre Energia, Juventude e o Futuro, uma perspectiva global sobre a transição sustentável da África, foi recentemente organizada pela Universidade Pontifícia Santa Croce de Roma, em colaboração com a Harambe África Internacional, por ocasião do Dia de África 2025, que se comemora mundialmente a 25 de maio. A Conferência sobre o Dia de África ofereceu mais do que apenas um espaço de reflexão sobre a África e as coisas africanas. Serviu como uma plataforma concreta para destacar o que a África já representa hoje no panorama global, um continente vibrante, rico em recursos naturais e capital humano, e com seus jovens ansiosos por moldar um continente dinâmico que é muitas vezes mal compreendido. Um público numeroso e predominantemente jovem acolheu o painel de oradores e especialistas de diversos setores para uma ampla discussão sobre um dos temas mais urgentes e estratégicos da atualidade: o papel da África na transição energética global e o contributo vital de uma nova geração na construção de um futuro sustentável no continente. O togolês Isaac Kodjo Atchikiti, por exemplo, um especialista em finanças climáticas na Escola de Finanças e Gestão de Frankfurt, sublinhou que o continente precisa de criar uma África próspera, impulsionada e ancorada na participação inclusiva. A inclusão dos jovens, infelizmente, é por vezes utilizada apenas como slogan, observou, acrescentando: criar uma África sustentável requer economias transparentes e estáveis. Por sua vez, Musamamba Mubanga, uma jovem cidadã zambiana que trabalha para a Caritas Internacional, ofereceu um testemunho convincente sobre as profundas ligações entre energia, justiça climática, direitos humanos e segurança alimentar. A questão da exclusão dos serviços energéticos essenciais continua a ser um dos nossos desafios mais urgentes, afirmou ela. Os planos energéticos em África são muitas vezes concebidos em salas de reuniões e em capitais distantes das comunidades afetadas. Musamamba enfatizou que a energia não é apenas uma questão de diálogo político para muitos africanos, mas sim uma luta diária pela sobrevivência. O evento sobre o Dia de África na Universidade Pontifícia de Santa Croce foi inspirado no relatório A Revolução Silenciosa, da Harambee África Internacional, que explora o papel da África na transição energética global. A Harambee Internacional procura promover o entendimento mútuo entre o Ocidente e a África. O termo Harambee vem de uma palavra kiswahili que significa vamos puxar, vamos trabalhar juntos ou vamos unir-nos. Ela encarna o espírito de autoajuda comunitária e de esforço coletivo, profundamente enraizado na cultura e nas tradições africanas. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Segunda década dos afrodescendentes. 2025-2034. E voltamos na segunda parte desta emissão à semana da Laudato Si e ao Sínodo para a Região Pan-Amazónica, realizado no Vaticano em outubro de 2019. Sínodo que foi acompanhado, como vos recordareis, de numerosas iniciativas paralelas promovidas em Roma pelo movimento Amazônia Casa Comum. Uma das participantes nessas iniciativas foi a irmã Joaninha Honório Madeira, que nos deu, na altura, uma entrevista da qual vos trazemos aqui agora uma parte.
Sou irmã da Imaculada Conceição, mas na Amazônia há 10 anos que estou na Amazônia em missão e 5 anos numa outra equipe missionária chamada Equipe Itinerante e 3 anos na fronteira. Então, um processo de adentrando na Amazônia, não? E a Equipe Itinerante tem 2 sedes no Brasil, uma em Manaus desde a fundação em 1998 e uma sede na outra fronteira de Boupebra, onde faz fronteira Brasil, Peru e Bolívia. Ali moro há 3 anos, atuando com os povos indígenas daquelas 3 fronteiras. E agora aqui em Roma, a serviço do sínodo, trabalhando, animando, rezando na casa comum.
Irmã, olhando para si, parece africana, sim, afrodescendente, mas já também dizia indígena. Como é que se sente? Sim. Como é que se define?
Eu me sinto bastante identificada com a questão indígena, mas o negro também sai, não vê? Pelos meus cabelos, eu não posso negar que também tenho sangue caboclo, sangue indígena, né? Então, sou uma mistura. No Brasil, falamos mestiço. Gente, eu sou um pouco indígena e outro pouco afrodescendente. Então, as duas coisas se juntam, não dá para separar. Aqui é negro, aqui é indígena, tudo junto, né? Misturado. Então, assim, eu me sinto identificada com a cultura negra também, e trabalhando com os povos indígenas, eu senti necessidade de buscar minhas origens, porque nós trabalhamos com eles para que cada um encontre a sua identidade, não perca a sua identidade. E aí também senti necessidade de buscar as minhas origens indígenas, porque a minha avó me contava, eu sou indígena, a minha mãe era indígena, foi pega no mato, a laço, quando pegava os indígenas para trabalhar forçado. Então, ela também era filha de indígena e eu sou neta de indígena. Então, sinto-me indígena também. Estou buscando que povo eu pertenço. Provavelmente, Machacali. Já fiz uma pesquisa, já cheguei bem perto. Ainda nas próximas férias que vou para o meu estado, para o meu país, vou me aproximar outra vez do grupo para me apresentar e dizer, olha, eu vim desse lugar, meu pai também era daqui, de repente eu também sou parente de vocês. Então, a gente tem que se apresentar. Eu não posso dizer, eu sou Machacali, sem que um Machacali me diga, realmente você pertence ao nosso povo. Então, eu estou nesse processo de me encontrar como indígena, mas também sei que sou um pouco afro também.
Não? E desse lado afro, perdeu as origens ou tem alguma referência?
Não, do lado afro ainda não. Não busquei porque parece que também a gente veio da África, com certeza, porque os africanos foram chegando no Brasil, do lado de Salvador, da Bahia, e também parece que, de repente, meus avós vieram dali. Então, a gente tem que também buscar de um lado e do outro, né? Então, mas pouco a pouco vou buscando, pouco a pouco.
Fala-nos agora do trabalho que fez primeiro no Brasil e agora Sim. nessa fronteira entre okay. três países onde se encontra.
No Brasil, eu comecei minha caminhada muito longe, lá no Espírito Santo, onde eu nasci. Fiz meus primeiros anos de formação lá, depois a São Paulo, no Brasil, onde era o meu noviciado. Trabalhei em São Paulo 16 anos com educação, depois 6 anos em Minas Gerais, em Governador Valadares, com uma instituição de meninos em situação de risco. De São Paulo, transladei para Mato Grosso, troquei de província. E em Mato Grosso, eu comecei a me adentrar nas questões amazônicas. Não fiquei 10 anos em Mato Grosso, também trabalhando na formação, na conferência dos religiosos, na animação da província. E depois, em 2009, eu vim para a Amazônia. E aí fiquei na Amazônia 10 anos, em Manaus, faz 10 anos que eu estou na Pan-Amazônia. E em Manaus também sempre trabalhando com ribeirinhos indígenas da cidade da orilha do rio Amazonas. E depois, em 2014, eu entrei na equipe itinerante. Eu conheci mais de perto a equipe itinerante, que é uma coisa que vem responder ao meu carisma congregacional, trabalhar com estar onde ninguém quer estar, com quem ninguém quer estar e como ninguém quer estar. Vem de encontro ao carisma da minha congregação, que é ir aonde a voz dos pobres nos chamar, aonde Jesus não é conhecido e nem amado. Então, eu senti que as duas coisas se entrelaçam. E aí, eu pedi permissão para a minha congregação, que eu queria fazer essa experiência. E nesse intervalo, eu num retiro, eu percebi, Deus me deu essa graça de perceber que eu recebi uma vocação fronteiriça. Estar na fronteira, para mim, me realiza, me faz feliz. Enquanto eu não estava na fronteira, eu tinha uma inquietação dentro de mim que eu não sabia o que era. Era aquilo que eu era chamada a ser, estar lá nessas fronteiras. Aí fui para a fronteira de Boupebra, que é Bolívia, Peru, Brasil, essas três fronteiras. Ali eu estou há 3 anos, atuando com a causa indígena. Atendemos os povos indígenas do lado do Brasil, do lado da Bolívia e do lado do Peru. E são muitas demandas que nós temos com os povos indígenas devido à questão da madeira. Os madeireiros não têm assim, parece que não têm escrúpulo, não? Os isolados, por exemplo, vivem na selva. Então, eles entram, vão tirando a madeira e vão expulsando os povos livres que vivem ali, não? E os já contactados têm suas aldeias que fazem fronteira com os territórios dos não contactados. E a madeireira vai entrando, os pescadores vão entrando, a mineração vai entrando e vai trazendo ameaça tanto para aqueles que estão na mata, tanto para aqueles que estão nas suas aldeias. Então, a gente está ali como essa gotinha de água, conscientizando que eles têm todos os direitos que a Constituição do Brasil assegura, não? E eles têm que lutar para garantir seus territórios, lutar para que seus territórios sejam respeitados pelos megas projetos que o Brasil tem, Peru tem, Bolívia tem. Então, é uma luta contínua na defesa dos povos nativos e originários do Brasil e da América Latina. Então, é a Pan-Amazônia que está ameaçada. Os 9 países, os problemas são os mesmos, só muda de lugar. É impressionante. Escutando aqui esses dias, Brasil, Colômbia, Equador, os mesmos problemas, só vai mudando de lugar.
Quando a gente diz indígena, na cabeça de muitas pessoas estão as populações originárias do Brasil antes da colonização, aqueles que ficaram, não é? Que não foram exterminados, mas tudo isso diz respeito também aos afrodescendentes.
Também. Tanto os indígenas quanto os quilombolas, os ribeirinhos estão nesse processo de libertação. Inclusive, estão trabalhando junto. Antes era indígena para cá, ribeirinho para lá, seringueira. Agora não. Estão trabalhando junto porque a defesa da terra é para todos. Defender os territórios hoje está mais difícil do que conseguir. Porque muitas invasões que vão acontecendo nos territórios. Então, está acontecendo essa aliança entre ribeirinho, indígena, afrodescendente. Todo mundo está na mesma batalha. E os afrodescendentes no Brasil e no mundo ficaram muitas vezes. Quem ganha menos hoje no trabalho? O negro, a mulher e o negro. Então, os negros estão levantando, os indígenas nem se falam. Então, as mulheres negras também estão levantando a voz, estão fazendo ouvir os seus clamores. Isso é novo, né? Depois de tanto tempo que diz que não tem mais escravidão no Brasil e nos continentes, a gente vê que tem. Mas as mulheres hoje estão tomando consciência, não é? E tanto todos os povos originários, que os negros também fazem parte dos povos originários do nosso país. E eles estão também de mãos dadas e buscando a libertação, como os indígenas, como os ribeirinhos e como os seringueiros. É o povo afrodescendente, é o povo originário do Brasil que está nesse movimento de libertação muito bonito.
E essa vossa sensibilização está a dar frutos? Como é que esses povos reagem?
Reagem. Tanto assim que você percebeu que aqui agora quem está falando são eles. Antes nós falávamos pelos indígenas, agora não. Os indígenas têm voz própria. Muitos vieram, foram falar com o Papa no sábado. O Papa atendeu todos que estavam aqui em Roma com liberdade. Todos puderam falar o que queriam, o que pediam ao Papa. Então isso é novo para nós. Eles agora são os protagonistas, como ele disse, no Peru. Não somos nós, missionários, que vamos falar por eles. São eles que nos ensinam agora. Eles que vêm e dão o seu recado. Então isso é um câmbio. Um câmbio de mentalidade, um caminhos novos para a igreja no Brasil, sobretudo. Não?
Então, vocês terão que mudar a vossa
exato.
Trabalho,
a gente vai aprendendo, exato, a gente vai aprendendo com eles. E ele, por exemplo, eles dizem, olha, vocês vieram abrir nossos olhos. A gente não sabia nada sobre esses direitos que a gente tem na Constituição. Então, a gente chega, estão lá na selva, eles não estão sabendo o que está passando em Brasília. E a gente, quando vai levando as informações. Olha, está acontecendo isso em Brasília, vocês têm todo esse direito para lutar junto. Então, Brasília fica ocupado o tempo todo por indígenas. Os que estão na aldeia estão conectados com aqueles. Quando a gente vai lá, a gente leva a Constituição, que eles pedem, que eles querem aprender. E eles dizem, olha, pois vocês vieram abrir nossos olhos, a gente não sabia disso. Agora a gente vai andar com as nossas próprias pernas. E eles dizem, não queremos que ninguém faça nada por nós, mas que mostre o caminho aonde nós temos que ir. É o que nós fazemos. Abrir caminhos, mostrando o caminho onde eles têm que ir, buscar seus direitos, lutar por suas coisas, lutar por seus direitos, pela sua defesa, pelos seus territórios. Então, a gente vê um avanço muito grande no trabalho com os povos indígenas no Brasil e na América Latina. Eles já estão vindo. Imagina, está em Roma hoje. O Papa convocou gente do meio da floresta para estar nesse sínodo. É muito bonito esse momento novo que estamos vivendo. Não? As mulheres ali presente dentro, tem mulheres negras, quilombolas, ribeirinhas, indígenas dentro da sala sinodal. Isso é inédito, nunca na história aconteceu isso. Ali no dia que abrimos o sínodo, no dia 7, o Papa foi caminhando com a gente desde de dentro da Basílica até a porta da sala Paulo VI, no meio de nós, sem segurança. Isso nunca na história da igreja. Um pastor no meio das ovelhas, foi muito lindo, segurando com a gente a rede, e as lideranças indígenas ao redor, e a gente ia dizendo coisas para ele, e ele ia acolhendo. Então, isso nunca aconteceu. Então, isso tudo é novo. A igreja está vivendo um kairós aqui em Roma, né? Nós.
E a população de origem europeia no Brasil está toda da parte dos capitalistas ou há solidariedade para com esses povos que lutam, os indígenas, os afros, os ribeirinhos, etc., por um Brasil melhor, com equilíbrio, justiça e respeito do ambiente?
Tem muita gente, tem de tudo. Tem aqueles que chegaram na Amazônia e ocuparam, invadiram literalmente a palavra. Está lá até hoje, né? Grandes fazendas são do pessoal branco, do pessoal do sul do Brasil, que são aqui descendentes de Itália, da Europa, da Alemanha, mas também tem grupos que chegam no Brasil para gastar a vida pela causa indígena. Tem muita gente da Espanha, inclusive na nossa equipe tem vários missionários que são da Espanha, da Europa, que estão ali, que já tombaram. Dorothy, por exemplo, era dos Estados Unidos, deu a vida na Amazônia. Então, muitos chegam para doar-se, outros chegam para enriquecer-se, como diz o Papa Francisco, para encher a mala e sair. Mas normalmente você vê os divisores de água. Quem veio para ajudar e quem veio para explorar. Isso é visível. Você batendo o olho em cada algumas regiões do Brasil, você vê. Entendeu?
Quais são as suas expectativas reais em relação a este sínodo? O que vai trazer para ajudar a solucionar toda essa grande problemática em que tudo, como se dizia nesta via sacra, está conectado. Porque a casa é comum.
Exato. Olha, a minha expectativa é grande. E também não é tão maior porque a gente já está vivendo o sínodo. O sínodo começou em 2017, numa reunião que o Papa chamou. E depois, no Peru, em 2018, quando ele visitou a gente no Peru, ele falou, o sínodo da Amazônia está começando essa tarde, onde ele reuniu as lideranças indígenas, os bispos daquela zona, para falar sobre o sínodo da Amazônia. Então, já vem sendo feito um processo, um caminho, sínodo é caminhar junto. E nós temos já 2 anos caminhando junto nessa preparação. E aqui, o que nós estamos vivendo já é algo novo aqui nessa casa comum. Então, o documento que está saindo por esses dias vai nortear esse caminho novo que fomos construindo ao longo desses anos. Agora, vai nos dar muita esperança, com certeza. E também quebrar muitas estruturas. E hoje sabemos que a igreja está do lado desses novos caminhos através de Papa Francisco. Existem vários segmentos que estão contra, mas sabendo que a linha da igreja é esta, então nós não podemos falar não queremos, né? Então, para mim, me dá muita esperança, porque o Papa Francisco tem feito esse caminho de quebrando estrutura, de mostrar novos caminhos para a igreja, para uma ecologia integral. Tudo está conectado, não é só a Amazônia que tem que cuidar. Se a Amazonas acabar, Roma vai sentir também, porque a Amazônia manda para o mundo muita coisa. Então, ele percebeu isso, e o documento Laudato Si fez isso, né? Fez essa dobradiça entre a Amazônia brasileira, a Amazônia, a Pan-Amazônia e o mundo. Então, tudo está realmente interligado, conectado. Então, eu creio que o sínodo também vai dizer, já está dizendo para nós que as mulheres, os povos nativos, a Amazônia, tudo, nós dependemos de tudo isso. E se a gente não se unir, não der as mãos, a gente vai ficar prejudicado.
Com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.